Vamos tentar hoje terminar a Megilá. No capítulo não tem muito midrash, tem muita coisa, dá para pisar mais fundo. Primo, Mordecai e Esther, primos. Os dois pais eram irmãos. Só queria dedicar a aula de hoje para a elevação da alma dessa família Fogel, que foi tragicamente assassinada em Israel. Então, Perek, nono capítulo. O Vishnei Masar Chodesh, no 12º mês, o Chodesh Adar, que é o mês de Adar, Mishlosha Asar Yom Bo, no dia 13 do mês, Asher Higia Devar HaMelech Vedato Le'asot, que era a data que chegou o momento de ser aplicado a lei do rei, Bayom, no dia Asher Siberu Oivei, Odim Lishlot Bahem, o dia que os inimigos dos judeus queriam dominá-los. Esse era o dia. Mas, conta Megilá Benahafohu, inverteu tudo. Que foram os judeus que dominaram os seus inimigos. Os Yehudim se ajuntaram nas suas cidades. Até que eles se falam que isso justamente vem de, em contrário àquilo que o Haman acusou os judeus ou Ahasverosh, dizendo que eles são um povo disperso e desunido. Não, estava todo mundo muito unido nesse momento. Da onde eles estavam vindo, muitos judeus fugiram. Num primeiro momento eles fugiram, porque eles falaram, ficar na cidade, vai chegar o dia 13 e vão ser mortos. Então eles fugiram, assim que saiu o decreto, para as cidades, em outros lugares, no meio das montanhas, se esconder. E agora eles resolveram todos se juntar, depois do segundo decreto. Bechol medinot ha-melech ha-kashverosh, em todos os estados do rei ha-kashverosh, lishloach yadim vasher adam, para eles meterem a mão naqueles que queriam seu mal. Ve'ish lo amad bifnehem, e ninguém teve coragem de ficar perante eles, que na fal pardam al-golamim, pois o temor deles recaiu sobre todos os povos. Na verdade, aqui o medo era um medo tanto pelo fato que a gente já vai ver daqui a pouco, que o Mordecai estava importante, o povo de Israel, saiu uma segunda lei e tal, mas além disso, obviamente, ele tinha um medo, como a Torá promete para nós. Se vocês vão fazer as mitzvot direito, e aqui o caso, eles fizeram chuvadas das falhas deles, então você vai perseguir os outros, eles vão ter medo de você, vão achar que está vindo um batalhão enorme e vão fugir de você. E também temos que lembrar que nesse dia, dia 13 de Adar, eles fizeram um jejum. Como de costume, todas as vezes que o nosso povo teve batalha, sempre se faz um jejum no dia da batalha para pedir para Hashem, para rezar. Obviamente, se está talvez na batalha, não jejua. Talvez é um dos motivos que Taanit Esther é chamado de Taanit Esther, porque as mulheres é que jejuaram, porque os homens estavam todos no fronte naquele dia, todos os homens, não tinha nenhum que escapou. Mas de qualquer forma, esse é o motivo pelo qual nós jejuamos na véspera de Purim, quando não coincide com o Shabbat, como esse ano, que se jejua na quinta-feira, mas normalmente no dia anterior a Purim, é o dia da batalha, e todo mundo estava em jejum pedindo para Hashem para vencer. 3. Bechol Sarei HaMedinot, todos os ministros dos estados, VeHaKashdarpenim VeHaPachot, e todos os chefes, governantes, ministros, Veoseh HaMelachah Shel HaMelech, e aqueles que faziam o trabalho do rei, Menaseim Et HaYudim, estavam elevando os judeus, que na Palpachal Mordechai Alehem, pois o medo do Mordechai recaiu sobre eles. Eles ficaram com muito medo. Agora Mordecai é uma pessoa importante, e dessa forma eles vão falar uma coisa: melhor não atrapalhar, melhor ajudar os judeus hoje, porque 4, que Gadol Mordecai Beveit HaMelech, pois o nome do Mordecai, a grandeza do Mordecai estava crescendo na casa do rei, estava grande, Veshom O Holech Bechol HaMedinot, e o nome do Mordecai estava famoso em todos os lugares, está todo mundo sabendo que o Mordecai agora subiu de posto e está em alto posto, tem que respeitar ele. Que Haish Mordechai Holech Begadol, pois o homem Mordechai estava indo e crescendo cada vez mais. Então o Gaon de Vilna fala aqui, assim é o caminho dos tzadikim. quando eles começam a ter glória, a glória vai cada vez crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais. Embora normalmente a conduta entre as pessoas simples é que depois de um tempo já passa aquele tararam inicial, as pessoas já não dão mais muita bola para as pessoas, para uma pessoa importante. Mas quando se trata de uma pessoa que é tzadik, o nome dele vai crescendo, crescendo, não para de crescer nunca. 5. Vayaku a Yehudim becholoi vehem. Os Yehudim feriram de todos os seus inimigos, makat hereb vehereg veavdan, com espadas, com matança e com extermínio. Então dizem nossos sábios, embora normalmente o povo de Israel, quando já tem que se defender e tem que lutar, apenas mata os inimigos, mas não extermina eles depois de serem mortos. Até pelo contrário, é trazido que os Yehudim enterram até os inimigos. Mas aqui era um caso diferente. Aqui eles fizeram uma conduta completamente diferente, uma vez que eram pessoas que queriam acabar com eles, então eles acabaram com os inimigos, eles acabaram de vez. Daí eles fizeram com seus inimigos o que era a vontade dos inimigos fazerem, quer dizer, mesmo eventualmente aqueles inimigos que não foram mortos, porque não estavam com espada na mão e não estavam de fato querendo matar os judeus, mas as ideias que eles tinham de fazer com os judeus fizeram com eles. O Shushan Habirá, em Shushan Habirá, quer dizer, na capital mesmo, como nós falamos já várias vezes, Shushan Habirá é o lugar onde estava o governo. Haregu Yehudim, os Yehudim mataram Ve'abeid, exterminaram 500 pessoas. E quem mais eles acabaram lá? E lá eles mataram também 10 filhos de Haman, que eram generais, eram pessoas muito importantes. E aí a Torá, a Megilá enumera Ve'et Parshandata, Ve'et Dalfon, Ve'et Aspata, Ve'et Forata, Ve'et Adalia, Ve'et Aridata, Ve'et Parmashta, Ve'et Arisai, Ve'et Aridá, Ve'et Vaizata. E quando se lê esses 10 nomes em Purim, se a Gemara fala que deve-se ler esses 10 nomes de uma vez só, porque eles foram todos exterminados ao mesmo tempo. Tudo bem, o Hatam Sofer, se não me engano, lá pergunta como pode ser, foram todos exterminados juntos numa guerra. Nenhum ser humano é capaz de matar todo mundo junto, pode ser próximo, mas não junto. Então ele explica, conforme uma Gemara que diz que quando o povo estava no deserto, eles tinham man em mérito do Moshe, eles tinham água em mérito da Miriam, eles tinham as nuvens em mérito do Aharon. Quando Miriam faleceu, parou a água, mas depois voltou em mérito do Moshe. Depois Aharon faleceu, as nuvens sumiram e voltaram de novo em mérito do Moshe. Quando Moshe faleceu, acabou tudo, as três coisas juntas. E está escrito num passuca, agora lá atrás em Tanit, que os meus três pastores foram mortos no mesmo dia. Uma vez que o mérito dos três acabou junto no mesmo dia no Moshe, então a Torá considera como se os três morreram juntos. Assim também, Hatam Sofer explica no nosso caso aqui, quando mataram um, a maldade dele, cada um representava uma das 10 firot de impureza. Então passou para os outros 9, e assim foi passando, passando para os 7, 6, 5, né? Até que quando mataram o último, exterminaram completamente essas 10 firot, por isso que é chamado que mataram juntos. Além disso, na Megilá, nenhum desses, era outro filho. O Shimshai era outro filho. Além disso, também é interessante que na Megilá esses nomes são escritos em como se fossem duas coluninhas, que é chamado pela linguagem da Gemara, tijolo em cima de tijolo, do mesmo tipo. Porque a Shira, o Asi Ashira, é construído na Torá igual se põe em tijolos. Dois do lado, um no meio. Dois do lado, um no meio. E assim fica uma construção firme, indicando que esses dois são dois pilares que não são estáveis, e quando o Urachá cai, ele não tem como se levantar. Aseret ben Haman, esses são os 10 filhos de Haman ben Hamedata. Sorera Yehudim, o opressor dos judeus, Harag, eles mataram. Vabizá lo shalchu et yadam, nos despojos dos judeus não mexeram, embora pelo decreto eles podiam sim pegar os despojos. Eles preferiram por dois motivos não pegar: primeiro, para Achashverosh não olhar feio para eles; segundo lugar, de repente tem a Amalequim aqui no meio, e de Amaleque não pode se aproveitar nada. Então eles preferiram: não vamos mexer, não vamos queimar também, mas não vamos mexer, não é nosso. 11. Bayom Rahu, naquele dia, Bamispar Haharugim de Shushan Abirá, veio o número de mortos de Shushan Abirá perante o rei. Ele viu que mataram 510 pessoas, né? 500 dos 10 filhos de Haman. Bayom Rahamelech le Esther Amalcá, e disse o rei para Esther: ele ficou muito bravo. Então o rei falou para Esther Amalcabe, Shushan Abirá, Argua Yudim, Abez Hamesh Meltish. Aqui em Shushan Abirá, os judeus já mataram 500 pessoas. Zetaser Edraman, Bisham Edinot Amelet, Measu, e ainda os 10 filhos do Haman em outros estados, quer dizer, não estavam todos em Shushan, também, o que vocês fizeram? E aí, conta o Agmará, veio um anjo e deu um tapa na boca do Ahasverosh. O que você está falando desse jeito? Eles estavam querendo exterminar o judeu. Você deu a aprovação agora para Esther e Mordecai escreverem que podem se defender. Agora você está reclamando que mataram 510 caras que queriam acabar com os judeus. O que você está falando? E por isso, de repente, no meio da frase, Ahasverosh se amacia e fala: O macho da terra vem na telá com uma bacacha de rodeteás. Qual é mais o seu pedido e eu vou dar? E qual é a sua vontade, o seu desejo, eu vou fazer? Batomer Esther, Esther falou em Malamele Tov, se o rei acha bom, e Natan Gam Machar, ele vai dar também o dia de amanhã lá Yehudim para os judeus da Sheve Shushan, que moram em Shushan, lá só que dá Tayom, para fazer com a mesma lei de hoje. Vetaser Edre Haman e Tlu Alaet, e os 10 filhos do Haman vão ser pendurados na forca. Tem aqui, na verdade, duas opiniões. Quem são esses 10 filhos? Uma opinião diz que são os 10 que foram mortos, que trouxe antes os 10 nomes. Esses 10 filhos devem estar agora pendurados, um embaixo do outro, na forca do Haman. Todo mundo vê o que acontece com eles. Já outros dizem que aqui são mais 10 filhos que tinham que ser mortos. De qualquer forma, por que que a Esther pediu para ter agora mais um dia de luta? Dois motivos. Primeiro, ainda ela percebeu que ainda tem muitos antissemitas infiltrados no poder, no governo, em Shushan Abirá. Então por isso ela falou, tem que exterminar com essas pessoas, eu preciso de mais um dia para limpeza. Uma outra explicação é que ela queria que todo mundo visse que o decreto que teve luta ontem era real. Do rei, como é que vai provar isso? Muito simples. Todo mundo até agora viu que era a carta que Mordecai mandou, assinada pelo rei. Tá bom, mas quero ver que é do rei mesmo. Querem ver que é do rei? É tão do rei que hoje ele está dando uma ordem especial só para Shushan. E só em Shushan vai se matar e poder se defender. 14. Vayomer HaMelech, e disse o rei Lehasot Ken, para ser feito dessa forma, Vatinat Endat Beshushan, e foi dada a lei em Shushan, Vetaser Ebne Haman Talu, e os 10 filhos de Haman foram pendurados, ou foram mais 10 enforcados, ou os mesmos foram só pendurados, não era forca mais. 15. Vayikalu a Yehudim, e ajuntaram-se os judeus, a Sher Beshushan, que estava em Shushan, Gam Beyom Arvaasar, Lechodesh Adar, também no dia 14 de Adar, Vayargu Beshushan, Shelosh Meotim, e mataram em Shushan mais 300 pessoas. O Vabizalo Shalkui de Adami, como nós vimos antes, pelos mesmos motivos não mexeram nos despojos. Os Ara Yehudim Ashabindinot HaMelech, e os outros judeus que estavam nos outros estados do rei, Nikalu Ve'amod Al-Nafsham, eles se juntaram e ficaram frente a salvar suas vidas, Venoach Me'evehem, e eles descansaram dos seus inimigos por intermédio de até inimigos, quer dizer, muitos inimigos estavam com tanto medo que eles se entregaram, entregaram outros e ajudaram a acabar com eles. Ve'arov Besoneihem, e mataram os seus inimigos, Hamisha Ve'shivim Ale, 75 mil. Pessoas. O Babizar Loshav Koetiadame, de novo no dinheiro, os judeus não mexeram. 17. Biyom Shelosha Asar Lechodesh Adar, isso no dia 13 de Adar. Venoach, eles descansaram de Arba Asar Bo, no dia 14, não tem mais nada, limparam já. Veasoi Oto Yom Mishteve Simcha, eles fizeram dia 14, um dia de festejar, um dia de banquete, um dia de alegria. Quer dizer, aqui ainda não tinha ordem de Purim, nada. Mas uma vez que no dia 13 eles conseguiram limpar os antissemitas todos da região, de cada lugar, eles resolveram no dia seguinte festejar. Ve'ayodim asher be'shushan, e os judeus que moravam em Shushan, nikalu b'shlosha asarbo, uv'arba asarbo, se juntaram no dia 13, e conforme a segunda lei, no dia 14 também. Ve'noach b'chamisha asarbo, e eles descansaram no dia 15, ve'asoto yom mishteve simchai, fizeram também um dia de banquete e de alegria. Alken, por isso, Hayehudim HaPerazim, por isso os judeus que moram nas cidades abertas, Hayoshvim Be'arei HaPerazot, Osim et Yom Arba'asar Lechodesh Adar, fazem o dia 14 de Adar, Simcha Umishte, um dia de alegria e banquete, Ve'yom Tov, um Yom Tov, Mishloach Manot Ishlereu, e mandam presentes de comida para os colegas. Esses presentes também são para demonstrar o... O contrário do que o Haman acusou os judeus, que eles são dispersos, não é verdade. Olha só, nesse dia nós ajudamos os pobres, como vai estar mais para frente, nós ajudamos um ao outro, damos presentes de comida. Vinte vai Yistov, Mordechai Tadevarim Aele. E o Mordechai escreveu isso, vai Shlach Sefarim El Kol Yehudim, e mandou isso escrito para todos os judeus, Asher Bechol Medinot Amei Achashverosh, que morava em todos os países do Rei Achashverosh, Hakerovim Erechokim, próximos e distantes. Para que ele mandou, o que ele escreveu, Lekayem Aleihem, para que eles cumpram, Liotosim et Yom Arba'asar Lechodesh Adar, para que eles façam o dia 14 de Adar, de Yom Hamishasar Bo, e o dia 15 desse mês, Bechol Shana Veshana, todos os anos. Aquele ano eles festejaram, venceram. Agora o Mordechai escreveu, todos os anos deve se festejar. Kayamim Asher Nachu Vehem Ayehudim Oevehem, assim como aqueles dias quando eles ficaram finalmente descansados dos seus inimigos. E aqui está de novo, mais uma vez, aparece na Torá o conceito que nós não festejamos a vitória sobre os nossos inimigos, mas sim nós festejamos que nós estamos livres, nós podemos descansar e ter tranquilidade. E o mês que foi transformado a eles de uma agonia para alegria, o Mevele Yom Tov, do luto para um dia festivo, lá Sototam, para fazer esses dias de Memishneve Simcha, dias de banquete e alegria, o Mishloach Manot Ishlereu, e presentes de comida, cada um para o seu colega, o Matanot Levionim, também presentes aos pobres. De Kibela Yehudim et Asherechelu Laasot, os Yehudim receberam sobre eles aquilo que eles começaram a fazer naquele anos, receberam para todos os anos. Vetasher katav Mordechai alehem, e aquilo que o Mordechai escreveu a eles como um decreto, que Haman ben Hamedat Agagi, pois o Haman, filho de Hamedat Agagi, tzorer kol ha-Yehudim, que era opressor de todos os judeus, chashava ha-Yehudim la-Abedam, pensou sobre os judeus para exterminá-los, ve-Yipil Pur hu agoral, e ele fez um sorteio, le-Humam ul-Abedam, para acabar com eles e exterminá-los. O Vevoalit Neamelech, e quando a Esther veio perante o rei, Amari Masefer, ela falou para que seja escrito no livro, Yashuv Machshavto Ara'asher Chashav Ara'yehudim, que voltem o pensamento do malvado que ele pensou sobre os judeus al Roshó, e seja jogado sobre a cabeça dele, Vetalu Otovet Banavalet, ele foi pendurado com seus filhos na árvore. Há aqueles que explicam aqui que o que quer dizer Amari Masefer? Falou com o livro que a Esther mandou escrever toda a história que aconteceu e pendurar no pescoço do Haman quando ele estivesse pendurado na forca a história dele. 26. Alken, Kareula, Yamim, Aele, Purim. Por isso chamaram esses dias de Purim. Al-Shem HaPur, por causa do sorteio. Alken, Alkon, Divrei, Hegeret, Azot. E por isso todas essas palavras que estão escritas nesse livro, nessa carta, a Megillah. O Maraú, Alkach, Amaigi, Alehem. E o que eles viram e o que aconteceu com eles. Então os comentaristas trazem aqui. E quer dizer o que eles viram e o que aconteceu com eles. Quer dizer toda a salvação, quer dizer, o que o Haman planejou e o que aconteceu com ele, o que a Vashti estava pensando, o que aconteceu com ela, o que a Hashbrosh pensou, o que aconteceu com ele, assim, cada um, o que estava pensando e o que de fato acabou acontecendo. Que Belu a Yehudim, 27, e receberam sobre eles os judeus, Alehem e Alzaram, sobre eles e os descendentes da Kola Nivim Alehem Velo Yavori, sobre todos aqueles que vão se juntar a eles, quer dizer, mesmo convertidos, Velo Yavori, não vai ser transgredido isso, Liotosim, para fazer, Shnei Amim Aele, Kistamam e Kizmanam, Bechol Shana Veshana, para comemorar essas duas datas em todos os anos, Behayamim Aele, e esses dias Nizkarim Venasim, são lembrados e feitos, Bechol Dorma em toda geração, Mishpachah, Mishpachah, família e família. Então aqui você vê o conceito de fazer Sodat Purim junto, Medina, Medina, país e país, Veir, Veir, cidade e cidade, Vimei HaPurim, Aele, Eloi, Avrumitoch, Ayodim, e esses dias de Purim nunca vão ser acabados de dentro dos judeus, Vezichran, Goyassuv, Mizaram, e a lembrança nunca vai ser esquecida. Então daqui tem várias provas na Megillah, que a Megillah foi escrita pelo Ruach HaKodesh, quer dizer, Hashem que ditou como escrever a Megillah. Uma das coisas é essa: quem é que pode garantir que Purim nunca vai deixar de existir entre os judeus, senão Hashem? Além disso, tem também o conceito que no futuro todas as outras festas vão ser vão ter um nível muito mais baixo do que as novas festas, que é Hanukkah, Purim, e, se Deus quiser, a festa da nossa redenção. E escreveu a Esther, a rainha, filha de Abihail, e Mordecai, o Yehudi, e Kol Toker, toda essa, esse decreto, para cumprir essa segunda carta de Purim, quer dizer, nós estamos falando agora no ano seguinte, ele mandou todo mundo, ó, lembra, hein? Ano passado nós falamos que tem que festejar Purim, então vamos festejar. Ele mandou livros para todos os judeus, deixou a Medina para 127 países, Malchut Ahashverosh, o reinado do Ahashverosh, Divrei Shalom Behemet, palavras de paz e verdade. Daqui o Talmud aprende, nós vimos ontem à tarde na aula, daqui se aprende que a Megillah deve ser escrita igual o Sefer Torah, com linhas marcadas também. Lekayemet Yemei HaPurim HaEle Bizmanehem, para que eles guardem e cumpram os dias de Purim no tempo certo. Kasher Kiyam Aleihem Mordechai Yehudi Vester HaMalka, assim como foi feito com Mordechai Yehudi e Vester HaMalka, Kasher Kiyimu Al Nafsham Vazaram Divrei Atzumot Vezakatam, e assim como eles assumiram sobre eles e sobre a sua descendência o conceito dos Tzumot Vezakatam, os jejuns. Quer dizer, aqui também tem uma dica, os jejuns e os gritos, tem também uma dica do jejum de Esther no dia que foi a batalha, que eles também assumiram. 32, uma amar Esther, e a fala da Esther, quer dizer, aquilo que a Esther pediu, que Yam Divrei HaPurim HaEle Menichtav Vasefer, foi de fato cumprido e escrito no livro todos os detalhes. Termina Megillah, 10º capítulo. Vayasem HaMelech HaChashverosh Mas Al Haaretz VeHaYam, e o rei HaChashverosh colocou imposto sobre a terra e as ilhas. Então daqui você vê que ele, desses 127 países, ele tinha ilhas e tinha países. O Gaon de Vilna fala que ele tinha valor numérico de 100, ele tinha 100 países em terra, e valor numérico de 27, ele tinha 27 ilhas sob o poder dele. E ele mandou elevar os impostos, uma vez que agora ele tem o Mordecai próximo dele, e o Mordecai deu muita força para o Ahasuerus, ele aproveitou, vamos subir os impostos. Nossos sábios trazem que Mordecai também se preocupou para que não pesasse muito para os Yehudim. E toda a história da força e do poder do Ahasuerus, o Farashat Gedulat Mordechai, a história da grandeza do Mordechai, Asher Gidelo HaMelech, que o rei engrandeceu ele, Halohem Ketuvim Al Sefer Divrei Hayamim LeMalchei Madai Ufarah, estão escritas nos livros de crônicas do rei do Império Persa Meda, Meda Persa. Então, dizem nossos sábios aqui, por que a Megillah enfatiza isso? Para te dizer, olha, você quer ler historinha? Você pode abrir o livro da Pérsia e você vai ter toda a historinha. Aqui nós não estamos contando história. A Megillah está te dando tudo ensinamentos para as futuras gerações, não é parte histórica. 3. Que Mordechai é Yehudi, mas Mordechai o Yehudi Mishne Lamelech Ahasuerus, virou o segundo ao rei Ahasuerus, que ele virou o vice-rei. Vegadol a Yehudi, ele era muito grande aos judeus. Veratzu Ilerov Echav, ele era querido para a maioria dos seus irmãos. Você tem aqui algumas explicações, quer dizer, para a maioria dos seus irmãos. O Ibn Ezra explica aqui que não pode haver uma pessoa que consegue deixar todo mundo contente. E por isso, sempre vai ter alguém que inveja ele, sempre vai ter alguém que odeia ele. Tem também uma outra explicação que trazem, conforme a Gemara, que a Gemara fala que um sábio, um grande sábio de uma cidade, onde todas as pessoas da cidade amam ele, não é um bom sinal. Por quê? Porque quer dizer que ele não chama a atenção das pessoas que devem se chamar, então todo mundo gosta dele. E o Mordechai, pelo contrário, Doresh Tov Le'amo, ele queria o bem do seu povo, como diz aqui a Megillah. E ele queria o bem do povo, às vezes tem que chamar a atenção para ter o bem do povo. Vedover Shalom Lechol Zaro, e ele fala paz para toda a sua descendência.